Dúvidas Públicas.
Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. Esta é a entrevista de economia da Renascença para ouvir sempre a esta hora na rádio ou em qualquer momento em podcast e em rr.pt. Hoje vamos falar muito de imigração e dos seus vários impactos também na economia, numa altura em que se debatem alterações à lei da nacionalidade e à lei da imigração. Vale por isso a pena perceber melhor a necessidade dessas alterações, bem como o efeito que elas poderão ter no país. O nosso convidado de hoje nasceu na cidade de berço, em Guimarães, é licenciado em Economia pela Universidade Católica do Porto e tem mestrado executivo em Corporate Finance do ISCTE. Iniciou a carreira como analista financeiro numa multinacional portuguesa, foi gestor e administrador de empresas do setor da comunicação social, nomeadamente da Média Capital, dona da TVI, mas também geriu empresas industriais, em alguns casos ligadas nomeadamente ao setor têxtil. Politicamente ligado ao PSD, é o coordenador do Conselho Estratégico Nacional do Partido, na área do investimento e dos fundos estruturais. Foi secretário de Estado Adjunto e da Presidência, no primeiro dos governos de Luís Montenegro. Manteve o cargo neste governo, mas acrescentou-lhe a imigração. O secretário de Estado, Rui Armindo da Costa Freitas, é o convidado deste Dúvidas Públicas, uma entrevista conduzida por Sandra Afonso.
E Arsénio Reis, bem-vindo ao Dúvidas Públicas. Uma das primeiras medidas do novo governo são alterações à lei da nacionalidade e dos estrangeiros. Os investigadores e especialistas falam de um retrocesso porque o Executivo apresenta regras mais apertadas e menos éticas. Estamos a andar para trás?
Não. Antes de mais dizer que, de facto, são das primeiras medidas, mas, na realidade, nós vínhamos de um ciclo político que foi interrompido de forma, diria, extemporânea. Tendo sido interrompido de forma extemporânea, é natural que nós já estivéssemos a trabalhar em muito daquilo que agora estamos a apresentar. Estamos a falar de medidas que careceram de estudo, de trabalho, e como bem diziam na apresentação, na realidade eu era secretário de Estado Adjunto da Presidência, agora sou da Presidência e Imigração, no entanto, já era eu que estava em conjunto e com a minha ligação próxima que tenho, sendo secretário de Estado Adjunto do Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, já estávamos a desenhar e a trabalhar em conjunto desde abril do ano passado, naquilo que é uma verdadeira reforma do sistema migratório. O caminho que fizemos até aqui, ou que temos vindo a fazer, iniciou-se lá atrás, em abril de 2024, quando tentamos perceber qual era o ponto de partida efetivamente. Quando chegamos ao governo em 2024, as pessoas recordam-se das filas à porta da AIMA, de centenas de milhares de pessoas que ninguém sabia quantas eram ainda. Foi necessário muito rapidamente agir, perceber que tínhamos que ter um plano que foi apresentado no dia 3 de junho, que muitas destas medidas que vêm agora a sua consubstanciação sobre a forma de projetos de lei e de iniciativas que temos apresentado são elas mesmas a natural decorrência ou do decorrer desse plano que apresentamos há mais de um ano. E é bom este tipo de espaços de debate para que se traga alguma luz sobre o que se tem vindo a dizer quando se fala de retrocesso, quando se fala de menos ética. Eu diria que quando toca à imigração, é uma coisa que as pessoas têm que ter bem presente. Ninguém gosta de tomar medidas duras para as populações. Contudo, há alturas em que é necessário. E é necessário dado o ponto a que chegamos. Quando cá chegamos há mais de um ano, nós tivemos que inventariar qual o número de pessoas que estava sem resposta. E chegamos àquele famoso número dos 440 mil. Mas não eram só esses. Eram esses, eram os que tinham os documentos caducados, eram os que estavam em processo de naturalização e que não era apreciado esse processo, eram os reagrupamentos familiares que eram pedidos e que não existiam nunca. Ou seja, estávamos a falar de mais de um milhão de pessoas de um Estado que tinha colapsado. Estamos a recuar a 2017, quando são desenhadas um conjunto de medidas, que eu não vou questionar a bonomia dessas medidas, mas que na prática resultaram no caos.
Deixe-me ir fazendo um bocadinho o contraditório consigo, que é, mas em 2007 admite...
17,
desculpe. Admite que essas medidas naquela altura eram necessárias, ou seja, essas medidas no sentido de, digamos, facilitar a entrada de imigrantes...
A questão é a seguinte, facilitar não. Dizermos que precisamos de imigração, sim. Facilitar resulta no facilitismo e no caos. Ou seja, nós precisamos de imigrantes, é uma evidência. Nós temos uma pirâmide demográfica invertida. Se não quiséssemos ter imigração, tínhamos que nos ter lembrado de ter mais filhos há 20 ou há 30 anos, não é agora. Mas isso não quer dizer que abrimos as nossas fronteiras e entra qualquer um de qualquer forma. Porque estamos a criar um problema para quem cá está, mas também para quem vem. Porque eu vejo muito esta discussão ser tida sempre do nosso lado, o lado da sociedade portuguesa, a quem temos que oferecer a segurança e confiança no sistema de migrações. Mas não podemos esquecer que durante anos exploramos muitos que vieram para cá com a promessa de que tinham documentos e estiveram anos à espera deles e nunca tiveram sequer uma resposta.
Mas deixe-me só perguntar-lhe, na opinião sua, se cá está, o problema acontece porque houve muita gente a querer entrar ou acontece porque não houve efetiva resposta a todos os que queriam entrar? São coisas diferentes.
Na realidade, desenhou-se um sistema de tal forma permissivo e que gerou uma procura tal, porquê? Por uma arbitragem no sentido económico, de existir uma regra em Portugal diferente de todas as outras de um espaço comum, que é o espaço Schengen, que fez com que Portugal se transformasse numa porta de entrada e Portugal, não se tendo preparado para verificar registros criminais, para dar a documentação, para criar estruturas de Estado que pudessem responder a esta procura avassaladora que existiu. Estamos a falar, entre 2017, nós viemos de 440 mil cidadãos estrangeiros a trabalhar em Portugal, presentes em Portugal, para 1.600.000. A elasticidade de serviços públicos nunca conseguiria responder a uma entrada atabalhoada de pessoas porque o Estado não se preparou para aquilo que ele próprio desenhou.
Mas estas alterações não nos atiram para a situação oposta?
Não nos atiram.
Tornarmos um país que coloca mais dificuldades...
Não, isso não é verdade.
À nacionalização...
Não podemos confundir duas coisas. Não podemos confundir naturalização com imigração. Ser cidadão português é muito mais do que morar em Portugal. Desde logo tem que ver com uma adesão
tem
a determinados princípios e valores do nosso país e da nossa comunidade, que quem está cá pura e simplesmente a trabalhar pode nem querer aderir a esses mesmos princípios. Sim. Desde que cumpra com o que lhe é exigido. Eu diria que primeiro temos que separar estas duas realidades, naturalização de imigração. Ainda a imigração, que é a verdadeira necessidade que o nosso país teve e que tem, mas que tem que ter de forma responsável e organizada. Para atender àquilo que são as necessidades da nossa economia, para dar segurança a que quem recebe e quem acolhe não passe a vida a olhar desconfiado para a diferença, porque sabe que o Estado está a cumprir com o seu papel, porque fala-se muito de insegurança relacionada com a imigração, e tem que ver com a falta de confiança que os cidadãos hoje têm no sistema migratório.
Discutir a lei da nacionalidade, a lei da imigração, incluir o RASI, como aconteceu a semana passada esta semana. No Parlamento. Tudo isto não é criar ruído? Ou seja, estas discussões não deviam ser separadas?
Há uma coisa que nós de facto temos que dizer aqui. Lei de estrangeiros, que é uma alteração que foi apresentada, e lei da nacionalidade. De facto, são duas realidades diferentes, mas duas realidades urgentes. Ou seja, nós apresentámo-las porque tínhamos necessidade destas alterações naquilo que eu já disse desde o início, que é um sistema migratório. Ora, em 2024, quando apresentámos o plano, nós fomos mostrando aquilo que seriam os nossos passos. Tínhamos 41 medidas no plano de ação para as migrações. Fomos cumprindo escrupulosamente com o que lá tínhamos e fomos fazendo esse caminho. Dou um exemplo. Protocolo da migração laboral. Houve quem lhe chamasse Via Verde, que era criar corredores para migração segura. Sabermos quem vem e para onde vai. Está nesse nosso plano de ação para as migrações. Na altura houve quem dissesse, está o governo a emendar a mão por ter terminado com a manifestação de interesse. Não, estava lá. Para nós podermos dizer assim, nós não queremos que deixe de existir imigração, nós queremos é que ela venha por rotas seguras, porque a maior vergonha de Portugal...
Mas esse protocolo, na prática, ainda não está a funcionar.
Está a funcionar, e já podemos lá ir. Mas a maior vergonha para Portugal era precisamente ser Portugal o país que alimentava as redes de imigração ilegal. Terminou essa realidade. Precisamos de imigrantes? Precisamos. Imigração regulada sobre o protocolo.
O protocolo.
O protocolo começou a ser desenhado com quem? Com quem precisa da mão de obra, que são as empresas. Pronto. Obviamente que requer algum tempo de habituação para um sistema que funciona de forma diferente. Estava-se habituado a um facilitismo que basicamente as pessoas deitavam a mão à rua e apanhavam qualquer pessoa que estivesse cá para trabalhar, legal ou ilegalmente, porque existia uma presunção de legalidade.
E
esse mundo mudou.
O protocolo começa a ser desenhado no país de origem.
Primeiro ponto, foi desenhado com as empresas, para as necessidades das empresas, em conjunto com a administração pública. E já está em funcionamento. Propõe-se em 30 dias dar resposta a uma necessidade. Como é que ele opera? E ele opera de uma forma muito simplista e rápida dizer que fizemos também um reforço da rede consular sem precedentes, 50 peritos de vistos, que estão na Direção-Geral dos Assuntos Consulares. As empresas fazem chegar os processos daqueles que querem recrutar. O processo chega à Direção-Geral dos Assuntos Consulares, que rapidamente ativa a estrutura consular do país emissor, ou seja, do país do qual virão esses imigrantes, uhum. E tudo se processa com essa rapidez, que é sabermos que têm contratos de trabalho válidos, sabemos que têm as viagens compradas, que têm os seguros de viagem e de saúde e que se deslocam para Portugal.
E consegue-nos dizer quantos imigrantes é que
não
já entraram no país
certo,
no âmbito
já,
do protocolo?
Não lhe vou dizer ao certo, digo-lhe que há vários processos a andar e entramos na próxima semana numa fase nova desse protocolo. Até agora tínhamos as confederações e as associações, diga-se para que ninguém fique de fora, se eu for uma pequena empresa e necessitar de um trabalhador, tem que fazer chegar esse pedido à minha associação, mas as grandes empresas, por entendermos que também têm já departamentos de recursos humanos e uma sofisticação que lhes permite garantir tudo aquilo que pede o protocolo, irão começar a aderir na próxima semana, diretamente.
E até agora as necessidades que as empresas têm vindo a colocar em cima da mesa têm sido respondidas?
Até agora não temos tido nenhum problema com isso.
Qual é o nível de aumento de funcionários em termos consulares que tiveram que fazer para responder a...
Foram 50 peritos de vistos a mais. E atenção, é o maior reforço da rede consular em décadas. Estamos a falar para uma função específica.
Certo.
50 peritos de vistos, foi um processo rapidíssimo.
Queria só perceber se as associações, se as organizações que trabalham com imigrantes, os investigadores, etc., se foram ouvidos no âmbito da preparação destas medidas todas, porque disse que elas já vêm parte,
sim,
ou
então
parcialmente vêm...
Posso-lhe dizer que para desenhar aquele plano, porque há uma coisa que é óbvia e a sua pergunta faz ainda mais sentido, dizer assim, bom, tomaram posse em abril de 2024 e em junho já estavam a apresentar um plano. Pois, nós na altura reunimos com mais de 40 instituições relacionadas com todo o fenómeno da migração. Fossem as associações, fossem todos os ligados, fosse a administração pública, mais de 40. Para quê? Não demos nota pública, é verdade. Fizemos-las todas porque foram reuniões de trabalho. E quando apresentamos o Plano de Ação para as Migrações, que foi relativamente consensual ano passado, foi precisamente porque foi feito em conjunto, tal como agora o protocolo da migração laboral. Nós temos que desenvolver as políticas e este tipo de políticas sensíveis em conjunto com a sociedade civil, com os agentes económicos e com a administração
e
pública.
E já inclui as alterações à lei da nacionalidade?
Não, a nacionalidade, já lhe disse, é um ponto completamente diferente disto que estamos a discutir.
Isto não foi discutido com as associações e organizações.
Mas a imigração não tem nada a ver com a naturalidade. Vamos lá ver uma coisa. Para trabalhar em Portugal não é preciso ser português, mas para ser português é preciso muito mais do que trabalhar em Portugal. Ou seja, a naturalidade ou a nacionalidade nada tem que ver com o mundo do trabalho. Tem a ver com um processo feliz de integração que leva a que alguém passe a fazer parte da nossa comunidade. Ora, se nós facilitássemos a nacionalidade porque todo o regime e todo o sistema migratório não funcionava, estávamos a subverter aquilo que é o processo de naturalização, que é o culminar da integração, e estávamos a invertê-lo, estávamos a dizer, damos a naturalidade para as pessoas se integrarem. Deve ser ao contrário.
Se eu percebi o que disse, como não é necessário ser nacional para trabalhar, não é necessário ouvir as organizações?
Não, o que lhe estava a dizer não é isso. Nós vamos sempre auscultando todos que fazem parte do fenómeno.
Mas desta vez
agora,
não foram ouvidos.
A naturalidade, não foram ouvidos, nós fomos tendo conversas sobre todos estes assuntos e fomos auscultando e
o
fomos
Conselho
perguntando.
O Conselho Nacional para as Migrações diz que não foi ouvido.
O
Observatório
Nacional
para a Imigração
reúne com frequência
que não foi ouvido.
E foi ouvido a última vez, ainda há pouco tempo, ainda ontem, o seu presidente dizia que iria ter uma reunião muito em breve. E que estas questões naturalmente seriam faladas. Aliás, a lei da nacionalidade, que é a nossa proposta, é a proposta do Governo, ainda não foi aprovada pelo Parlamento, ainda entrará em fase de discussão.
Outra leitura dos investigadores contactados é que estas medidas são uma resposta ou uma reação às posições do Chega. Trata-se de uma estratégia política?
Não tem nada a ver com isso. Eu comecei por explicar que nós, desde o início, temos que olhar para as questões de lei de estrangeiros, onde se inclui reagrupamento familiar, fim ou existir do visto de procura de trabalho para altamente qualificados e terminal de forma generalizada, alterações do canal CPLP, isso faz parte do sistema e da lei de estrangeiros, que é todo um sistema migratório. A lei da nacionalidade é uma coisa à parte, como já referi, e não vou cansar-me de estar sempre a bater nesta tecla desta diferenciação. Agora, a questão é que, na realidade, nós fomos tomando estas medidas. Quando me dizem essa questão política, se é uma estratégia política, nós acabamos com a manifestação de interesse. Não sei bem o que é que outros partidos achavam sobre isso, ou até sei que, de um lado, mais à direita, ninguém falava sobre o assunto, e do outro eram contra que se acabasse. Entretanto, todos perceberam que a medida foi bem tomada. Nós temos liderado este tema da imigração e agora da lei da nacionalidade, desde logo, olha, o único partido que propunha, os únicos dois partidos da Aliança Democrática que propunham o ampliar dos prazos para a nacionalidade era o programa eleitoral da AD, mais nenhum o fazia. Por isso já estava lá previsto, assim como a restrição de alguma parte do reagrupamento familiar.
Rejeita esta leitura política, portanto.
Sem dúvida, porque nós, quando estamos a fazer política de forma séria, nós temos que fazer aquilo que é preciso ser feito e não aquilo que a cada momento pode ou não entrar no jogo e no xadrez, que pode dar mais ou menos jeito, porque estamos a falar de alterações
política,
tão estruturais.
A também é
também
isso,
tem
é
isso, mas não é com,
se responda,
mas não é com coisas tão estruturais. Nós aqui temos um pensamento
pode
próprio.
Pode ter um custo.
Agora,
depois, mas
naturalmente que, tendo um pensamento próprio, ele pode ser, a cada momento, mais ou menos aproximado com as outras forças políticas e nós estarmos dispostos a que haja consensos. Consensos que também foram quebrados. Há uns anos, ninguém falou, ninguém discutiu de ter sido quebrado o consenso que existia no regime, entenda-se por regime, os partidos do arco da governação à altura, quando o Partido Socialista e a Geringonça decidiram alterar todas as regras da imigração. Isso é que foi quebrar com um regime, quebrar com um consenso que existia. Nós apenas estamos a pôr Estado a funcionar, repor regras que foram entendidas por todos os partidos durante muitos anos em Portugal e não andar nunca a reboque de uma estratégia com questões que são fundamentais para o funcionamento do nosso país.
Vamos detalhar um bocadinho a lei da nacionalidade também, já agora, e vamos andando em zigzags, portanto vamos voltar à imigração também, digo desde já. Mas a proposta mais controversa no caso da nacionalidade é a possibilidade de condenados apenas de 5 ou mais anos perderem a nacionalidade. A decisão caberá a um juiz. Estamos a distinguir entre portugueses de primeira e portugueses de segunda?
Estamos a falar de um período de consolidação da nacionalidade, é disso que estamos a falar. E estamos a falar também daquilo que, para a tradição penal portuguesa, são crimes graves. Estamos a falar de condenações de crimes de prisão efetiva
de 5 anos
ou mais.
A 5 anos?
Na tradição penal portuguesa são penas muito pesadas. Não estamos aqui a falar de retirar nacionalidade a quem não tem outra. Não estamos a criar apátridas. Estamos a falar de cidadãos que, para além da sua nacionalidade, decidiram aderir aos valores constitucionais portugueses e entendemos nós que durante um período de 10 anos é um período de consolidação em que, para um determinado catálogo de crimes muito bem definido, pode existir, por aplicação do juiz e não nenhuma sanção automática, a pena acessória
mas
de
só,
perda
só para,
da nacionalidade.
Só para ver se eu percebo. Portanto, se eu já viver em Portugal e se for nacional há mais de 10 anos, o facto de ter uma pena de 5 anos já não implica...
Aí estamos a discutir a aplicação da lei no tempo. Se
não,
já está
não,
a ver a nacional,
expulso.
Obviamente que não.
Muito bem, só para clarificar.
O Sindicato dos Registros e Notariado denuncia alguma incoerência na legislação porque uma pena de 1 ano de prisão dificulta a concessão de visto de residência, mas não impede a atribuição da nacionalidade. Esta situação vai ser revista?
Não, o que nós temos hoje é que para determinados enquadramentos criminais não é possível ter autorização de residência, logo não teremos a subsequente aplicação à frente, ok? Por isso, Aí, se alguém nunca obtém autorização de residência permanente, naturalmente que ficará excluído à frente. Mas não estamos
mas
a discutir...
Mas para estes casos basta um ano de prisão.
Basta um ano de prisão, mas depois temos que discutir se é suspensa, se não é suspensa. Há todo um conjunto de casos diferentes e nós, neste momento, a nossa proposta permite-nos ainda discuti-la de forma a que todo o sistema funcione, obviamente sem nenhuma incoerência, isso aí estamos perfeitamente convictos e confortáveis com a nossa proposta.
O mesmo sindicato diz que estas alterações podem agravar uma situação que eles consideram já complexa, lembrando que há 700 mil pedidos de nacionalidade em espera. Como é que se responde a esta preocupação?
Eu não vou falar de números que o sindicato aventou.
Não são esses os números?
Não vou confirmá-los, mas nem vou falar em cima desses números que a fonte, o sindicato saberá, ou a instituição em causa sabe a que está a usar.
Mas o Governo tem números sobre esta lista, digamos, de espera de pedidos nacionais?
O Governo, a cada momento, tem os dados que lhe permitem agir na sua ação.
Podemos perguntar quais
agora,
são os dados
não
do
vou
governo?
Falar sobre os números, até porque a decisão de alteração da lei da nacionalidade não se prende com nenhum tipo de dependência administrativa. Jamais se poderia ou deveria propor uma alteração a uma lei da nacionalidade com base numa dependência administrativa ou pensar que ela tivesse esse tipo de consequência. A política não se decide de forma a que estejamos reféns de questões burocráticas ou administrativas, mas com os olhos postos no futuro do país.
Mas então, pergunto-lhe de outra maneira, 700 mil pedidos de nacionalidade em espera é um universo muito grande ou parece-lhe exagerado?
Do ponto de vista absoluto, será sempre um número alto, porque estamos num país com 10 milhões de habitantes, logo estamos a discutir sempre um número alto do ponto de vista absoluto. Estamos a fazer uma pergunta concreta sobre um número. Aí não lhe posso fugir.
Está assim, longe
700 mil é muito ou é pouco?
Está longe
é um número
da realidade?
Alto. Não lhe vou concretizar.
Há dúvidas jurídicas sobre algumas alterações, como a exigência de residência legal por 7 ou 10 anos para a naturalização. Têm pareceres jurídicos que sustentem estas medidas?
Nada do que nós estamos aqui a falar é uma novidade em Portugal. Aliás, nós tivemos alterações legais que fizeram com que, julgo que em 2006, já existia uma diferenciação entre cidadãos lusófonos e não lusófonos em Portugal. 6 e 10 anos.
Sim.
Certo? Agora estamos a discutir 7 e 10. Acho que está respondida essa pergunta.
Muito bem. Luís Montenegro, antes de ser Primeiro-Ministro, chegou a defender, vou dizer o contrário, porque se calhar não é exatamente isso, mas chegou a defender a redução destes anos de residência para a atribuição da naturalização. O que é que mudou?
Pronto. Em 2004.
Certo.
Ou seja...
Sim, há 20 anos, tentar, sim, é verdade.
Há 21. Para se tentar encontrar aqui alguma incongruência, tem que se recuar 21
20
anos.
Anos.
Que é uma coisa extraordinária quando nós sabemos que para recuar a uma incongruência, por exemplo, do Partido Socialista no que toca à imigração, bastava recuar um mês, que foi quando uma cambalhota foi dada ali por dezembro. Ou seja, naturalmente que se existe um político que em 2004, há 21 anos, tem uma intervenção num determinado sentido, numa altura em que Portugal estava num contexto de decréscimo de imigração, porque tinha terminado uma vaga de imigração de leste que iniciava o regresso ao seu país de
e
origem.
Falta de mão de obra,
ok? Sim. E estávamos numa fase, que foram o final de uma série de obras que existiram no nosso país, que levaram depois da Expo 98 e levaram até o Euro 2004, e estávamos num cenário de perda de população e de diminuição da imigração. Ora, recuar mais de duas décadas para entender que há um entendimento diferente, eu aí sinceramente não vejo problema nenhum, porque um político tem que decidir a cada momento consoante o desafio que tem. Mal estaria se um político, face à evolução do seu próprio país, se acantonasse ou se fechasse em posições que tinha para realidades que eram completamente diferentes.
As novas regras exigem ainda conhecimento da cultura, organização política e valores democráticos, além de uma declaração solene de adesão aos princípios da República. Isto não choca com os direitos fundamentais, como a liberdade de expressão?
Não, a partir do momento em que ser nacional é uma opção. É uma opção. Nós estamos a estabelecer critérios para alguém que queira ser português. Mas já é outra coisa qualquer. Certo? Aí não há dúvida nenhuma. Então, se escolhe aderir a uma determinada comunidade que se comporta de uma determinada forma, não quer dizer que Portugal não seja nunca uma evolução de todas estas vivências, de todos os que vêm para cá e de tudo aquilo que nós fomos dando à nossa cultura. Contudo, para aderir aos nossos valores constitucionais, aí sim, dizemos, é preciso conhecê-los e é preciso aderir àquilo que é a nossa comunidade. Isso é quer ser o nosso povo. Isso não é nada que nós estejamos a inventar, não é nada de inovador. Já existe em múltiplos países da União Europeia, já existe nos Estados Unidos, existe em muitos países aquilo que é avaliar-se o conhecimento que existe das instituições, dos valores constitucionais, daquilo que é a forma mais básica de organização da sociedade à qual nós agora queremos
mas
abrir.
É mas é uma espécie de junta de conhecimento para substituir por junta médica? Não. É um teste de multi-opções?
Será sempre, e ainda será
uma prova da frição em imigrante.
Será sempre uma... Ao dia de hoje já é pedido um teste que é ele certificado também de conhecimento da língua. Não estamos a falar de nada que seja uma invenção que não se possa levar à prática.
Mas isto não é dar muito peso a uma declaração solene?
A declaração solene diz respeito àquele que adere. Não tem propriamente... É uma manifestação de vontade de aderir solenemente a ser um cidadão nacional. Eu não vejo aí problema absolutamente nenhum.
Nestas novas medidas, parece haver muita preocupação com o direito a ter a nacionalidade, mas poucas, não quero dizer nenhuma referência à integração destas pessoas no país. Esta não é uma preocupação do governo ou não é uma prioridade?
Mais uma vez vou-lhe dizer, repare, estamos outra vez a misturar. Porquê? Porque a naturalização pressupõe um processo de integração bem conseguido. Senão aquilo que ainda agora me perguntavam, de responder cabalmente a uma série de questões que dizem
não
respeito
era possível.
Não era possível. Então, por isso é que eu lhe dizia no início, a naturalidade tem que ser o fim da integração e não o início. Nós não podemos dar a nacionalidade para que as pessoas, esperando que as pessoas se integrem. Fala-se muito da extinção do CEF e há muito que falo também da trágica extinção do Alto Comissariado para as Migrações. E que ninguém fala. Porquê? Porque, como eu também tenho dito, um documento eu fiscalizo. Eu vejo se a pessoa tem um documento ou não tem um documento. Uma política de integração falhada é uma doença silenciosa para a sociedade. Que se nós só vamos ter conhecimento e tomar contacto dessa política falhada de integração,
já
não fazem que é um problema social. Por isso é que lhes digo que nós temos tomado medidas a montante e também temos agora que tomar estas medidas para aquilo que será a consequência de um processo de sucesso de integração, que é o que nós queremos que seja, aqueles que optam por ser cidadãos nacionais. E é muito importante que se deixe isto claro para todos. Não há uma obrigação de vir trabalhar para Portugal e ser-se português. Não há. É uma opção daqueles que querem fazer parte daquilo que é ser português.
O Governo aprovou a criação de uma Unidade Nacional de Polícia de Estrangeiros e Fronteiras na PSP. Segundo o Ministro Leitão Amaro, não será um CEF nem uma AIMA armada. Como é que vai funcionar e com que meios?
Muito bem. O Governo aprovou, não tem capacidade de o fazer sozinho. Apresentou esta proposta, já tinha apresentado no passado e tinha sido chumbada no passado. Entendemos que agora, esperamos que agora veja a luz do dia, porque é fundamental sermos um país da União Europeia que tem uma polícia de fronteira. O que é que nós queremos que ela faça? Que controle fronteira aérea, fiscalize a permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional e possa executar o retorno, ou seja, fazer sair de Portugal todos quantos, não sendo cidadãos nacionais, estão a mais porque não cumprem com as regras necessárias a permanecer
expulsão
no nosso país. Exatamente. Ou seja, deter e expulsar do território nacional. Eram competências que tinha o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que deixaram de existir quando se extinguiu o CEF para lá do ponto de retorno. E é importante dizer para lá do ponto de retorno, porque todos que dizem vamos recomeçar o CEF foi extinto de uma forma para lá do ponto de reconstrução ou de restauro. Assim entendemos que a força com mais capacidade para passar a ter uma unidade especial ou uma unidade de estrangeiros e fronteiras é a Polícia de Segurança Pública.
Não a Polícia Judiciária?
Estamos a falar aqui de uma questão de fiscalização, não estamos a falar de investigação judicial, não é disso que estamos aqui a falar. Nós estamos a falar de controle de fronteira, estamos a falar de fiscalização em território nacional e afastamento. É uma competência policial na lógica do que era o anterior, ou de algumas competências que tinha o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e que foram partidas parte para a AIMA e parte para toda uma miria de entidades que causou muito constrangimento e que ainda hoje não estamos refeitos
nisso. E a medida será acompanhada de reforço de meios para a PSP neste caso?
Naturalmente, isso já foi anunciado que não será por falta de meios que deixa de existir esta nova força.
É possível calcular a necessidade efetiva de meios?
O Ministério da Administração Interna, a senhora Ministra, ainda nos últimos dias, já disse que está a desenhar a proposta e que ela está devidamente levantada.
Aproveito para fazer um balanço do que vivemos até agora. Queria saber junto de si como é que está o processo extraordinário de legalização, no fundo.
Bom, não foi um processo extraordinário de legalização.
Eu sei, eu chamo-lhe assim para que as pessoas possam perceber que havia mais de 700 mil pessoas.
Eu explico talvez de uma forma que não possa induzir em erro em relação àquilo que nós estivemos a fazer. Ora, quando nós chegamos ao governo em 2024, falava-se 300 mil, falava-se 400 mil, 200 mil, ninguém se entendia com o número. Primeira coisa, inventariar, saber quantos são. 446 mil. Estamos a falar de pessoas, muitas delas em território nacional, outras que já não estavam cá, mas que passaram por Portugal ao longo dos 4, 5 anos anteriores. Muitos a descontarem para a Segurança Social, mas que nós não sabíamos se tinham situação criminal regularizada sequer. Nós estávamos a falar de pessoas que estavam em Portugal com presunção de legalidade quando podiam não cumprir com os requisitos mais básicos para permanecer em território nacional. Mas faziam descontos, ou seja, eram bons para descontar, mas eram maus para ter um documento que os fizesse não ser cidadãos de segunda. E nós tivemos que recuperar duas coisas. Um, o Estado a funcionar do ponto de vista da documentação e do controlo, saber quem são, em que condição é que estão, mas também da dignidade. De dizer quem está cá a trabalhar e é bom para descontar, também é bom o suficiente para, se for merecedor disso e cumpridor das regras, ter um documento nas mãos. Iniciamos no dia 9 de setembro a estrutura de missão da AIMA, que é o dia de hoje, conta com cerca de 1.400 pessoas a trabalhar. Para quê? Para verificar todos estes processos que trazíamos de trás. Ao dia de hoje podemos dizer que já os atendemos a todos. Já verificamos todos os registros criminais, extinguimos os processos que não tinham condições para avançar, indeferimos aqueles que tinham que ser indeferidos porque muitos deles tinham medidas cautelares de outros países. Tudo isso foi feito. Foram executadas detenções? Foram. Mas também foram dadas muitas autorizações de residência a quem as merecia, a quem trabalha todos os
quantas
dias.
Quantas autorizações de residência se é que nos
nós estamos
dizer?
A falar de cerca de 50% de rejeição de processos. Entre os que já não estavam
200
cá.
E qualquer coisa mil, à volta
entre os que
de
já não estavam
mil.
Cá. E ao dia de hoje posso-lhe dizer que dos 440 mil processos, cerca de 150 mil já receberam ou estão em vias de receber documentos e estamos na fase final de instrução e decisão, porque foi um processo que obrigou a atender todos numa operação sem precedentes da administração pública, que foi virtuosa do ponto de vista da ligação da sociedade civil à administração pública. Temos associações a trabalhar, autarquias, temos a ordem dos advogados, a ordem dos solicitadores e agentes de execução, e que totalizaram as tais 1.400, 1.500 pessoas que estão diariamente a atender, multiplicamos por 7 a capacidade do Estado.
Essa capacidade vai se manter?
Essa capacidade
futuro.
Existiu para acorrer a uma dificuldade pontual do país e não é desejável que ela se mantenha com esta capacidade, uma vez ultrapassada a dificuldade que nós tínhamos como país e depois de reguladas as portas que nós regulamos para o nosso país. Ou seja, jamais teremos um choque demográfico e um permitir de indignidade, pelo menos enquanto nós formos governo, e espero que na história do nosso país, porque foi indigno o que se passou em Portugal nos 7 anos que precederam o governo anterior, e espero que não se repita.
Para não perdermos o fio à meada, quantos destes 400 mil é que receberam notificação voluntária de abandono ou expulsão?
Foi dito no passado que já teriam sido notificados ou que já tinham sido decididos 18 mil, ao dia de hoje são mais, estamos a falar de cerca de 40 mil processos ao dia de hoje que estão com indeferimento. As notificações de abandono voluntárias estão a ser enviadas diariamente.
Serão 40 mil, portanto cerca de 40 mil?
Sim, mas nós fazemos sempre também uma revisão para que sejam os processos firmes, sempre que um cidadão recebe a notificação de abandono voluntário, que seja mesmo para abandonar porque são medidas cautelares ou porque são motivos inultrapassáveis de afastamento do nosso país.
Então, só fazendo uma recuperação dos números, cerca de 200 mil não foram aceitos, justificadamente, uns não estavam, parte deles, aliás, não estariam
170
cá.
170 mil processos foram extintos à luz do Código de Procedimento Administrativo, ou seja...
150 mil estão... Enfim, já receberam algum tipo de documentação e há aqui um hiato de 40 a 50 mil...
Sim, que estão em decisão.
Que estão em decisão.
Exato.
Já saíram realmente algumas pessoas?
Essa pergunta é uma pergunta interessante na medida em que nós pedimos à Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras para nos ajudar a levar a cabo essa missão.
A executar.
E fizemos-lo no passado. Fizemos-lo no passado e foi rejeitada pelo Partido Socialista e pelo Chega. Por motivos diferentes, mas foi rejeitada. Aquilo que vos dizia é que eu acho que já perceberam que é, de facto, necessária, porque aquilo que é hoje o procedimento legal para o afastamento nem é o que nos serve, que nós queremos brevemente cortar com alguns procedimentos no processo que hoje existe, mas de acordo com aquilo que vai ser o pacto para as migrações e asilo da União Europeia, que pressupõe processos de afastamento muito mais rápidos e muito mais ágeis, mas na realidade nós temos sempre vindo, existem, vão existindo afastamentos, não na dimensão que pode ser necessária para aquilo que temos em mão, mas quero crer que com as ferramentas devidas vamos conseguir.
Portanto, para
executar.
Esta dimensão vão esperar pela esta unidade
não
especial
esperar,
dentro da...
Não vamos esperar, para notificar não vamos esperar.
Pronto, mas para executar podem ter que esperar.
Podemos.
Quando é
ter
que acha que comunidade...
pela dificuldade do processo, mas não vamos estar à espera. Tudo o que pudermos fazer para que aqueles que não cumprem e estão em território nacional sejam afastados, iremos fazer o máximo com as regras que temos. Agora, as regras que temos, que já dissemos que não são as ideais,
né?
Têm limitações. Agora, faremos sempre o máximo. O Estado português hoje faz o máximo para fazer cumprir as regras que estão em vigor no nosso país, ainda que não sejam aquelas que nós gostaríamos.
Queremos ainda falar do reagrupamento familiar. Propõem a introdução de um período de espera de 2 anos para pedidos de reagrupamento familiar. Isto não contraria o objetivo da medida, que é acelerar a reunião das famílias?
Temos que discutir este tema com seriedade. Porque de um dia para o outro parece que se acabou com o reagrupamento familiar. E nós não terminamos com o reagrupamento familiar. Mais, a diretiva comunitária que o enquadra é cumprida escrupulosamente, que é da mais elementar justiça que uma família possa estar unida. Nós não vemos isto de outra forma diferente, mas também não deixa de ser curioso que muitas vezes o que acontecia é que era permitido um reagrupamento familiar no papel, mas se calhar esse reagrupamento familiar nem em 2 anos acontecia. E os mesmos que hoje criticam 2 anos, que estão conformes à diretiva, esquecem-se que durante muito tempo prometiam tudo a todos, mas não lhes garantiam sequer a dignidade mais básica. Contudo, também há aqui uma coisa, se me perguntar assim, gostava que todos reagrupassem? Sim, mas de acordo com a capacidade finita do Estado português. Porque nós, hoje, temos que não esquecer que não partimos do ponto que era há 7 anos. Nós, hoje, temos, de facto, 1.600.000 cidadãos em Portugal. Preparamos o Estado ou não para os receber? Não. Para reagrupar, devemos garantir a dignidade dos que vêm ou não? Ou queremos fazê-lo atabalhoadamente como se fez tudo até agora, só para parecer bem no discurso? Porque ter um discurso que é todo ele muito dedicado aos desfavorecidos, mas que não se lhes garante os direitos, não é consequente. Consequente é dizer assim, qual é a realidade que temos hoje? Que medidas é que nós podemos tomar que não violem princípios que qualquer português tem? Ninguém gosta de ver uma família separada, mas que não venha para cá para a indignidade. Então, entendemos que os 2 anos, dentro daquilo que a diretiva comunitária nos permite, são suficientes para essa estabilização e para proceder ao reagrupamento familiar.
Que é, aliás, um fator base de integração.
Integração, exatamente.
Mas o que lhe pergunto é, enfim, e os partidos à esquerda e os especialistas criticam também o regime pela excepcionalidade que tem dado aos vistos gold, que é um bocadinho a revelia das recomendações até de Bruxelas. O governo está a abrir uma via verde a quem tem dinheiro e a quem tem qualificações? É essa a crítica?
Jamais.
Mas No caso, por exemplo, dos vistos gold, parece que de facto há uma imigração de primeira e de segunda, volta à expressão.
Jamais. Eu acho que muitas vezes, na realidade, gosta de se criar aqui questões que nada ajudam à solução dos problemas.
Foi por isso que o convidamos, se está estado. É para nós, para nos ajudar a entender...
Tentar que o mundo seja...
Branco e preto,
exatamente, branco e preto, e que não haja toda uma nuance pelo caminho que permitam a efetividade e fazermos aquilo que todos queremos. Primeiro ponto, o reagrupamento familiar é um direito reconhecido por todos na União Europeia. Sim, tem dentro desse direito nuances que também elas devem ser aplicadas mediante a capacidade finita de integração num país. Também. Nós devemos querer em Portugal todos quantos venham para cá e possam ser integrados pelo nosso sistema. Contudo, na realidade, também não queremos perder atratividade em quê? Se eu contrato um quadro altamente especializado que vem com menores necessidades daquilo que é o sistema público, naturalmente que também não quero deixar de ter cérebros em Portugal, ainda que saiba que à partida pode dizer assim, ah, mas há uma diferenciação. É verdade que há uma diferenciação para não perda de competitividade, uma lógica que nós queremos, uma economia com mais valor acrescentado, mas que não coartamos todos aqueles que vêm para cá trabalhar de poderem reagrupar. Isto é o que está claro na nossa proposta.
Mas há um benefício, assumidamente. Se eu contrato alguém para liderar a TAP e permito que traga a sua família imediatamente, ora, eu, se for imigrante e vier trabalhar na construção civil, vou esperar pelo menos dois anos. Há uma diferenciação de tratamento.
Ah, mas já existia. Também é bom que se diga. Porque eu gostava que quem diz hoje que há diferenciação não se esquecesse que ninguém em Portugal reagrupava em dois anos. Ninguém em Portugal reagrupava
não,
em dois anos.
Não estava explícito na lei, mas na prática
mas
acontecia.
Na prática,
é o que está a dizer.
É isso que eu estou a dizer. Que nós em Portugal tendemos a olhar para o que está escrito na lei e achar que, porque existe nas nossas intenções e está plasmado na lei, que está a ser consequente a ideia com a prática. Não era o que acontecia em Portugal.
O livro diz isso, não é? Diz que o governo não, está a criar uma espécie de labirinto burocrático que pode dificultar... ainda mais a regularização.
Não é isso. Nós o que queremos é famílias unidas dentro da capacidade de integração do Estado português.
Qual era a percentagem que Portugal deveria ter de imigrantes, de mão de obra imigrante, de imigrantes a viver em Portugal?
Eu julgo que aí cada cabeça com a sua sentença, no ponto de vista em que estamos numa economia que tem crescido e que está em pleno emprego. Não é?
E que demograficamente tem
certo,
um problema.
Por isso mesmo é que nós criamos o protocolo de migração regular para sabermos exatamente quem vem e para onde. Há uma coisa que nós estamos comprometidos em fazer, que é acabar com a indignidade do trabalho.
Mas quais são hoje as necessidades do país? O governo tem essa estimativa?
Não vou cotizar, porque a economia é plástica, tenho dito isto muitas vezes, e as necessidades da economia são sazonais, são estruturais, são de múltiplas ordens. E não há uma resposta mágica para o número que me está a perguntar, porque a dinâmica económica é isso mesmo, é plástica. E eu não tenho medo de ir a essa discussão. À questão das cotas. A questão das cotas é altamente restritiva do ponto de vista daquilo que é a adaptação a uma economia que tem que reagir rapidamente àquilo que é um contexto internacional cada vez mais móvel.
Então vou-lhe fazer a pergunta de outra forma. Qual é o impacto esperado com estas medidas agora, que estão agora em discussão, no fundo, no Parlamento? O impacto a nível da economia, o impacto social?
O nosso comprometimento é nunca trazer constrangimentos à economia, por um lado, e por outro termos coesão social. Vivemos um momento no nosso país, que não podemos negar, que surgem fenómenos de discurso de ódio, a extrema permissividade. A extrema permissividade é que levou ao terreno fértil para o discurso de ódio poder se ingrar. E um governo que é moderado, mas que é firme nessa moderação, aquilo que tem que garantir é que nem cria constrangimentos à economia, mas isso não quer dizer que permite tudo acontecer. Não, com regras, com ordem, pode fazer a economia funcionar.
Admitem aprovar as novas alterações apenas com o apoio do Chega?
Nós aprovaremos com todos quando tiverem a responsabilidade de se juntarem ao governo naquilo que tem sido um discurso liderante na imigração.
Eu percebo a sua resposta, mas a questão é diferente se houver negociações, por exemplo, com o PS e com o Chega, ou é diferente se limitarem à espera de haver o apoio do Chega e está resolvido com isso, não é?
Um processo de discussão parlamentar, se for saudável, é um processo que é aberto a melhorias, é aberto a diálogo para que haja pontes para que se possa chegar a terreno comum. Nós temos um discurso liderante. Já mostramos aquilo que são as nossas ideias sobre esta realidade. Volto a dizer, da mesma forma que tivemos uma cambalhota no passado do Partido Socialista, agora temos um líder que será diferente em princípio, esperamos pelo dia em que dê a cambalhota também. Cá estaremos. Temos outra força política do nosso lado direito, mas há uma coisa que nós temos, é a responsabilidade de governar, e dizemos, estes são os nossos instrumentos, é assim que gostávamos de governar, se for para melhorar, ou se for para pontualmente, sem desvirtuar aquilo que são as nossas políticas, naturalmente que estamos abertos a conversar.
E para governar, se o Parlamento não aprovar alguma destas novas medidas, admitem avançar, ainda que por decretos ou por portarias, para contornar esse impasse?
Eu julgo que as nossas cartas estão lançadas, as nossas ideias estão lançadas, é isto que queremos, nós queremos que vá pela via parlamentar, e julgo que ao dia de hoje não há nada que nos faça crer que não podemos ter uma governação que se faça neste estilo que o Sr. Primeiro-Ministro foi tendo desde o primeiro dia, que o Ministro da Presidência foi tendo desde o primeiro dia, que é aberto, dialogante, para construir soluções para o país, que esse é o nosso compromisso.
Estamos mesmo a terminar. Tentamos sempre conhecer melhor os nossos convidados, também através do seu gosto musical. Por isso pedimos-lhe que escolhesse uma música. E eu agora peço-lhe que nos diga o que é que escolheu e que nos explique um bocadinho porque é que escolheu esse tema.
Foi de facto um desafio, mas neste tempo que estamos a atravessar, escolhi Space Oddity do David Bowie, uma música de 69, quase no auge da conquista pelo espaço, mas não por causa disso ou outras interpretações que a música possa ter, que já foi dada a múltiplas interpretações. Mas é aquilo em que me faz pensar, que quantas vezes nós temos que, tal como a música mostra, sair da bolha, tirar zoom na nossa vida para podermos ver algum problema com distanciamento, para podermos tomar as melhores decisões. E eu julgo que é isso que se pede a um político. Perceber de longe, de cima, quais são os problemas de facto da vida de cada um, que é para isso que nós, em política, estamos cá a fazer.
Muito bem. Fica feita então a escolha musical de Rui Armindo Freitas, secretário de Estado adjunto da Presidência e agora da Imigração. Convidado de hoje, a quem obviamente também agradeço a presença. Esta entrevista contou com o cuidado técnico de Beatriz Garcia, sonoplastia de João Campelo e a imagem de Beatriz Pereira. Voltamos na próxima semana.
Até para a semana. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
Dúvidas públicas.